Panorama Agrícola para 9 de junho de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua minguante, 9 de junho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: cavalo dado, não se olha o pelo. Confira aqui no Panorama. Inverno tem início de El Niño, mais umidade e pouco frio em Santa Catarina. Quinto simpósio de fruticultura da região sul, o FruSul, começa nesta terça-feira. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Mob, o aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Começa hoje o FruSul, o quinto simpósio de fruticultura da região sul. O evento será realizado até quinta-feira em Chapecó. O objetivo do evento é proporcionar um espaço de discussão e aprimoramento dos assuntos relacionados à fruticultura praticada na região sul do Brasil. É voltado para pesquisadores, estudantes, agricultores e participantes da cadeia de produção de frutas. O FruSul abordará os seguintes temas: mercado, biotecnologia na produção de mudas, manejo alternativo de pragas, plantas de cobertura, aspectos fitotécnicos, entre outros. Vai englobar diversas culturas como citros, videira, goiaba serrana e outras frutíferas subtropicais e temperadas. Para obter mais informações e para fazer as inscrições, acesse frusul.com.br.
Confira a entrevista de hoje.
Como ficará o tempo nos meses de junho, julho e agosto? Esse é o tema da entrevista com a meteorologista da Epagre-Siram, Gilsânia Cruz. Gilsânia, como é feita uma previsão climática para um período de 3 meses?
Então, nós utilizamos os modelos, né, de previsão, no caso de clima, né, que ele tem uma previsão para os próximo mês, próximos 2, próximos 3 meses. E nessa previsão, a gente não consegue fazer aquele nível de detalhamento que a gente faz na previsão do tempo, em que eu posso dizer, assim, quando é que começa a chuva, que horário que termina essa chuva, que temperatura eu tenho nesse dia. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, a gente consegue prever um padrão. Se vai ser um padrão, por exemplo, mais seco ou mais chuvoso, um padrão mais quente ou mais frio, e à medida que a gente vai se aproximando, né, naqueles 7, 10 dias, a gente consegue entrar nesse nível de detalhamento mesmo da previsão. Então, é utilizado, né, para fazer esse tipo de comportamento para os próximos 3 meses, principalmente a TSM, que é a temperatura da superfície do mar, né? A gente utiliza principalmente os modelos também relacionados à chuva e à temperatura para esse padrão de 3 meses.
E o que os modelos indicam para os meses de junho, julho e agosto?
Então, aí nós temos uma previsão em termos de chuva, primeiro, né? O mês de junho, ele tem uma expectativa de chuva próxima abaixo da média ainda, com períodos de tempo mais firme, mais prolongados, alternando com alguma frente fria que vem, que traz uma chuva, mas depois alterna com o período mais seco, ele tem um comportamento ainda de menos chuva. E já nos meses de julho e agosto, a gente tem uma expectativa de chuva na média acima. Então, nesse período, a gente já espera que possam acontecer alguns eventos de chuva mais frequentes, né, que no fim desses 2 meses tragam uma chuva acima, próxima ou acima até da média em alguns lugares do estado.
E a temperatura?
Com relação à temperatura, a gente já tem uma expectativa de que seja na média acima da média, né? Principalmente os meses de julho, agosto, a gente tem uma perspectiva de temperatura acima. É comum isso quando nós temos, né, a configuração do El Niño. Normalmente nós temos um inverno menos rigoroso, um inverno em que a temperatura com menos frio, né? Então, em relação a uma coisa que a gente falou ano passado, o pessoal viu que nós tivemos um inverno mais típico, um inverno com massas de ar frio mais duradouras, mas que chegaram com mais frequência ao sul do Brasil, e esse ano a gente espera que elas sejam menos frequentes e menos duradouras também. Então, no lugar delas ficarem 5, 7 dias atuando, elas devem atuar uns 3 dias e depois se deslocar para o oceano.
Você falou do El Niño, né? Ele já está configurado ou ainda em processo de formação? Qual é a previsão para a sua intensidade?
Então, ele agora se configura pela previsão entre esse mês de junho agora e o mês de julho, né? Então, ele tem uma atuação já no segundo semestre desse ano prevista. E com relação à sua intensidade, nós começamos com a atuação dele numa intensidade moderada, mas nos meses de primavera e verão a gente já espera uma intensidade forte a muito forte.
Na mídia se ouve falar de um super El Niño. Essa previsão procede?
Então, assim, nós não utilizamos super El Niño. Essa é uma linguagem mais popular, né? Mas dentro, assim, da classificação do El Niño, nós temos a intensidade fraca, a intensidade moderada, a forte e a muito forte. Então, sim, nós temos expectativas de que ele chegue a intensidade muito forte até o fim deste ano.
E quais são os impactos de um El Niño para o sul do Brasil e para Santa Catarina?
Então, no sul do Brasil, ele muda, né, o padrão de ventos no mundo todo, né? E aí nós temos vários lugares em que tem mudanças na condição do tempo. Então, exemplo, no Brasil, sul do Brasil, nós temos uma perspectiva de mais chuva, e no norte, nordeste do Brasil, por exemplo, de ser mais seco, né? Então, tem o nosso país, como ele é muito grande, ele tem alguns lugares que vão ter uma coisa e outros que vão ter outra. Mas no sul do Brasil é isso, né? Uma expectativa de mais chuva, normalmente em Santa Catarina, principalmente nos meses de outubro e novembro, é quando a gente tem uma maior concentração de sistemas meteorológicos que tragam uma condição mais intensa de chuva, mais duradoura também, e que possam trazer algumas consequências aí em relação à chuva excessiva.
Mas para saber onde essa chuva vai cair, precisa esperar mais tempo.
Exatamente, porque assim, hoje o que a gente tem é uma expectativa de que chova mais, né? Mas o nosso, isso no sul do Brasil, o sul do Brasil é muito grande, então tem períodos que com certeza vão chover mais no Rio Grande do Sul, tem outros que vão chover mais em Santa Catarina, no Paraná e por aí vai, né? Então, para fazer essa previsão dos avisos meteorológicos detalhados, quando é que começa a chuva, quando é que termina, qual a região afetada, realmente aí a gente precisa de de alguns dias, né? Aí no caso de 5 a 10 dias para a gente já começar a falar assim, essa possibilidade de chuva mais excessiva.
Vamos falar de neve. Há chances de neve em Santa Catarina?
Apesar de nós ter uma expectativa de que o nosso inverno ele não vai ser rigoroso, que é comum, né? Como eu comentei, com o El Niño a gente ter um inverno mais ameno, que é o que deve acontecer, não dá para dizer que não possa ocorrer, porque alguma massa de ar mais frio intensa que chegue, associada à umidade, ela pode trazer essa característica, né, o fenômeno neve também acontecendo no estado, principalmente nas áreas altas ali do Planalto Sul.
A previsão de neve também é bem curta, né?
Sim, ela tem que ser feita com uma antecedência menor, né? E normalmente aí de 5 a 7 dias também que a gente pode estar falando sobre isso e vendo se realmente confirma, porque é sempre muito... A condição de neve para ocorrer em Santa Catarina, né? Ela é muito... É raro, às vezes, em que a gente tem uma chance, assim, muito grande. A maioria das vezes é uma chance pequena e que a gente tem que acompanhar para ver se vai continuar mantendo aquela umidade naquele período, porque se eu tiver a temperatura baixa, não tiver a umidade, não ocorre o fenômeno, né? Então, a gente tem que ir acompanhando sempre, diariamente, quando se aproxima ali dessa condição.
E como os ouvintes podem acompanhar as informações sobre o tempo e o clima?
Então, aí no site da EPAGRI-SIRA, nas redes sociais, né, da EPAGRI-SIRA também, sempre procurando uma informação oficial, tem muita coisa aí agora, principalmente com o El Niño, que tem uma expectativa de que possa ter, né, eventos mais extremos, mas ainda assim é sempre nos órgãos oficiais, Defesa Civil, EPAGRI-SIRA, a EPAGRI-SIRA e Defesa Civil em situações de evento extremo sempre vão estar fazendo os avisos meteorológicos e as notas em conjunto para que não haja dúvida da população, né? Então, assim, tem toda uma preocupação, uma responsabilidade com essa informação que chega às pessoas. Então, o pessoal tem que se acostumar a procurar o que é o oficial.
Eu conversei com Jussânia Cruz, meteorologista da EPAGRI-SIRA. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada também pela oportunidade e pelo espaço.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.